Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
Olá, papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com os filhotes. Eu sou Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do Joãozinho.
Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria e da Laura, que inclusive estão resfriadas.
E eu sou a Ivani, mãe do Fernando, que não está resfriado, mas...
E quando ele está resfriado, ele faz um
quando ele tá resfriado, ele abre uma caixa com mais ou menos 150 remédios que ele levou pro Canadá.
Ou ele vai até a farmácia e faz um FaceTime com a Ivani e ela escolhe o remédio, sim, que eu acho mais incrível.
Muito bem. Nós que estamos na estação de outono e agora é a hora dos resfriados. O consultório tá bombando de resfriado aqui, Ivani?
Gustavo, é o seguinte, costumo dizer o seguinte, que o outono é uma época muito romântica para quem não tem filho. Porque para quem tem, começa a virar um caos absoluto. Porque esta é a época dos vírus.
Você falou do outono, eu lembrei da Sandy Júnior. O outono é sempre igual, só para o pessoal que for no...
O outono é sempre igual para quem é pediatra e para quem é pai e mãe de criança pequena, porque é a época em que você mais tem infecção por vírus.
Essa estação que todo mundo com o nariz escorrendo...
Nessa época, eu sempre acho que a minha secretária vai pedir demissão.
Ah, é?
É, porque ela não sabe onde ela vai enfiar mais criança.
É, e é o encaixe do encaixe, eu
exatamente,
preciso ir hoje.
Porque complicam, e aí nós vamos falar exatamente sobre isso.
Como é que eu fico resfriado? Como é que a criança fica resfriada?
A criança fica resfriada pegando vírus. Você sabe que vírus não é nem considerado organismo vivo. Não é considerado porque o vírus ele não tem capacidade de se reproduzir sozinho. Então, o que, que ele faz? Ele é uma partícula de DNA ou de RNA. O que, que ele faz para ele se reproduzir? Ele entra dentro de uma célula de um organismo vivo, por exemplo, uma célula humana, e ele usa essa célula como escrava dele. Então, é lá dentro do núcleo da célula que ele entra e ele começa a fazer a célula trabalhar para ele e ele se reproduz, ele vai ficar fazendo cópias dele.
E é por isso que eu não tenho anticorpo, porque ele fica cada vez de um jeito ou não?
Não, é assim.
Por que, que eu
você
não consigo
tem...
combater?
Então, porque aí o que acontece? Você tem uma mutação muito grande dos vírus.
Tá.
Então, você tem anticorpo. Quando você entra em contato com o vírus, você produz anticorpo. Aí você se livra dele. Só que os vírus têm uma capacidade muito grande de mutação.
Ah, tá. E que é
o... Então, existem os vírus que a gente já conhece e existem vírus que vão mudando toda hora. Então, assim, você não consegue... Pessoa que é adulta também pode pegar vírus. Então, seria ótimo, né? Se você, durante um período, você tivesse anticorpos para tudo e depois nunca mais você fica doente. Não existe isso. Então, assim, esse é o grande problema. Por isso que todo santo ano a gente tem um monte de infecções. Porque é uma época em que os vírus circulam muito.
Ah, eles sobrevivem.
A gente tem uma
mais
sazonalidade em relação a vírus. Tá? Eu diria que a pior época do ano é o outono e a segunda pior época do ano é a primavera. É engraçado porque as pessoas aqui no consultório falam, ai, nós nem chegamos no inverno ainda. Eu falei, não, mas o inverno não é o pior é agora. Esta é a fase mais crítica.
Isso que a Ivani falou é super importante. Então, além do vírus ter capacidade de mutar, né, Ivani, a gente tem uma gama imensa de vírus que pode causar infecção. Então, falando do resfriado especificamente, que vai ser a nossa abordagem hoje, a gente tem, só do rinovírus, que é o principal causador do resfriado, a gente tem mais de 100 tipos, 150 tipos de rinovírus. Mas esse não é o único tipo de vírus que pode causar o resfriado. Tem adenovírus, coronavírus, influenza, enfim, sincicial respiratório. Aí a gente vai passear por um monte de vírus aí que vão causar esses sintomas do resfriado. Então, essa é a nossa dificuldade. Porque a gente tem a vacina, que a gente orienta os pais a fazerem, mas a gente pega um número muito restrito de vírus. E aí, a gente não consegue evitar que a criança tenha contato com muitos deles.
É, não existe vacina para rinovírus.
Exatamente.
Porque, na verdade, assim, ele é um vírus que causa resfriado e que não seria uma doença grave. Ela passa a ser mais complicada na hora que ela... permite que a criança tenha infecções secundárias, que é o que nós vamos falar daqui a pouco.
Entendi.
Então, assim, veja, se a gente tem aproximadamente 150 tipos de rinovírus, Se um ano tem 365 dias, você imagina que se você tem 150 tipos de rinovírus, quantos? Você tem um resfriado a cada 2 dias, você pode ter um resfriado novo, entendeu? Durante o ano inteiro, sem repetir nenhum. Isso sem pensar nas mutações que você tem, você entendeu? Então, gente, é muito complicado isso e as pessoas não têm muita ideia de como isso é prevalente, como isso pode afetar uma criança. E lógico, se você tem numa escola... Olha, nessa fase do ano, as crianças têm tido um resfriado por semana, um resfriado novo toda semana. Então, é uma semana com febre, passa, na outra semana com febre, passa, na outra semana com febre. Tá? E as pessoas vão ficando meio loucas e muita gente vem e pergunta: ai, não tem um remédio para melhorar a imunidade do meu filho? Isso é a pergunta que eu mais ouço aqui. E aí, Carolina, tem um remédio para melhorar a imunidade?
Infelizmente, não. Então, por isso que a gente fala tanto de prevenção, né, Ivani?
Exatamente.
E assim, qual que é grande... E o manejo do resfriado? Então, o resfriado costuma ter um curso autolimitado. E qual que é a dificuldade? Então, quando eu tenho sintoma, se o pai tem bom senso, na hora que a criança começa a ter sintoma de resfriado, ele não vai mandar essa criança para a escola. Isso não é todo mundo que faz.
Não, é isso que ninguém faz, né, Carolina?
Então, assim,
vamos falar claro.
Mas o mais, assim, o que eu posso fazer? Então, meu filho está próximo de uma criança que está com o nariz escorrendo, tossindo, eu vou afastar o meu filho. Mas não se esqueçam que tem um período de incubação.
Exatamente.
Então, entre 2 e 3 dias do contato, do momento que a criança já está transmitindo a doença, ela não tem nenhum sintoma. E ela está circulando livremente aí, transmitindo essa infecção para as outras crianças, certo? Então, eu tenho um período de incubação, de 2 a 3 dias. Eu tenho um período de sintoma que costuma até ser curto. Se a doença se resolver, em aí 5 a 7 dias eu tô tudo bem, tá tudo resolvido. Mas o que pode acontecer, o que a Ivani falou, que a gente vai abordar um pouquinho, justamente são as complicações do resfriado. Então, o resfriado em si não me traz preocupação. Se eu tiver um cuidado com o meu filho, evitar que ele fique em aglomeração para transmitir essa doença para outras crianças, ele vai ter um curso autolimitado resolvido, pronto. Tá pronto para outro resfriado, certo?
Mas na fase que ele tá em sintomas, ele ainda...
Ainda transmite.
Ainda transmite.
Ainda transmite, sim.
Entendi.
Porque você imagina que o vírus, ele fica... A transmissão dele é na saliva, é na gotícula.
Por na isso, hora que a criança espirra. Sua cara.
Isso é tão, tão relevante que você pode observar que em alguns países, como por exemplo o Japão, a pessoa que tá resfriada tem tanto senso de coletividade que ela circula de máscara, porque ela sabe que já que ela precisa circular, ela não tá grave, febrão, ela tem condição de seguir a vida normal, ela coloca máscara porque assim ela não vai transmitir para outras pessoas, porque é a via aérea que vai transmitir.
Você sabe que eu desculpa te interromper, mas isso é uma coisa bem importante, eu acho que tem muito a ver com o país asiático. Eu tenho uma paciente que tem um irmão que mora em Singapura e a sogra foi visitar. Foi levar a criança na escola, quando ela chegou lá, tinha uma fila de crianças e a professora estava com uma lanterna e cada criança, era uma fila das crianças da classe, uma atrás da outra, e aí a professora ia com a lanterna olhando a garganta, e a criança mostrava a mão, acho que tava tendo doença mão, pé, boca, provavelmente, a criança mostrava a mão, abria a boca, e aí ela fazia a triagem: você pode entrar, não, você volta pra casa, e assim ia, entendeu? Pra você ter uma noção. Agora, aqui é impossível, né? Porque as pessoas fazem o seguinte: se a criança tá com febre às 7 horas da manhã,
antitérmico,
elas dão uma Novalgina, dão um antitérmico lá pra criança e mandam pra escola. E chega lá, elas falam: olha, se tiver febre, você me avisa. Isso deveria ser absolutamente proibido, porque essa criança está passando isso para todo mundo na escola.
Mais do que isso, né, Ivani? Tem creches, escolinhas que recebem e aceitam a criança com febre.
Mas todos aceitam, a maioria aceita.
Porque imaginam que a mãe não tenha com quem deixar essa
Sim,
criança,
é o grande
né?
problema econômico aqui.
Lance é econômico.
E aí a criança fica lá em contato, por mais cuidado que o cuidador tem. Então você imagina, Gustavo, seu bebê, ele fica a maior parte do tempo no colo, em contato com alguém, não é?
Uhum.
Então você imagina essa criança com febre, que pode estar afebril naquele momento porque usou antitérmico, mas ele tem secreção, ele espirra, ele baba. O cuidador vai ficar com a secreção na roupa.
Na mão.
Mesmo que higienize as mãos, né? Assim, a roupa vai ficar contaminada. Então na hora que ele pegar outro bebê, pronto.
Não, e outra, Carol,
seminou.
Não dá pra higienizar as mãos. Você pega uma criança e higieniza a mão. Você pega outra criança e higieniza
a mão. Ser assim, mas eles não dá,
gente.
Né?
Quantas vezes você vai ver isso numa escola? É impossível. Então, o correto seria o seguinte: sua criança está com febre, você vai precisar esperar ela ficar 24 horas afebril. Existem até algumas recomendações de 20 a 24 horas afebril, sem febre, para voltar para a escola. Esse deveria ser o correto de todas as escolas, porque isso diminuiria muito. Eu vou te dizer mais. Quando começou a H1N1, há alguns anos atrás, né, que a gente teve o início disso e ficou todo mundo desesperado, achando que ia morrer todo mundo, né, de gripe. O que aconteceu? As escolas começaram a tomar essa conduta. Mudou muito. A gente percebeu que as escolas, assim, se tiver com febre, não vem pra escola. Se tiver com febre, não vem pra escola. Tá resfriado, não vem pra escola. As escolas conseguiram fazer as pessoas entenderem e as pessoas estavam com medo. E você sabe que naquele ano a gente teve menos problema. Teve menos problema, teve menos transmissão. Por quê? Porque as pessoas estavam deixando em casa as crianças. Agora, infelizmente, a gente tem uma questão econômica, que é a pessoa precisa trabalhar, né, gente? A pessoa vai ficar faltando? A empresa não entende isso. As empresas não entendem isso.
É, porque tem
aí acabou, aí
tem
já
o resfriado
era.
Dela e o resfriado do bebê.
Exatamente.
Dependendo, fica a semana inteira, né?
Exatamente.
E a mãe pega e o bebê
não,
pega da mãe.
Até as pessoas estão tossindo, vão pro trabalho. É uma coisa bem feia isso aí, entendeu? Não, não tá correto, mas é uma questão econômica.
Ei, você tocou no, na gripe, aí pergunta de leigo pra gente separar. O resfriado, ele dentro de uma gripe tem um resfriado?
Normalmente
ou...
eles dividem gripe e resfriado. Então, tá. Quando fala resfriado, esse quadro mais simples, autolimitado, que é causado pelo rinovírus e por outros vírus. Eles tendem a chamar de gripe os quadros mais graves e que normalmente são causados pelo influenza. Isso é uma definição que se usa. Uhum. E aí, normalmente, na gripe, a criança ela fica mais abatida, mais prostrada, febre mais alta. Então, é isso que normalmente divide. Então, não necessariamente quem tem resfriado vai evoluir com uma piora e vai ter uma gripe, porque os agentes são diferentes. O que a gente fala de uma piora, uma persistência de sintomas no resfriado, normalmente, é a associação com infecções bacterianas. Tá? Então, um resfriado que não se resolve, eu tenho manutenção dos sintomas e até às vezes a criança piora, então volta a ter febre, a secreção muda de característica, a tosse piora, eu tenho que ligar um sinalzinho de alerta que essa criança deve ter tido alguma complicação do resfriado.
Porque assim, existem vírus de todos os tipos. E o vírus, dependendo de como ele é, ele pode ser mais grave ou menos grave. E é exatamente o que a Carol estava falando. Então, um vírus de gripe, ele costuma dar sintomas mais intensos, bem mais intensos. Ele derruba. É aquela pessoa que fica derrubada, com dor no corpo, acabada, entendeu? E que demora um pouco mais, leva mais tosse, você tem sintomas mais exacerbados. O resfriado é aquela coisa que você tá lá com o nariz correndo, né? Com aquele meio sem gosto, tudo meio sem gosto.
Gasta uma caixinha inteira de lenço.
Exatamente, mas depois uns 2, 3 dias, tudo bem, passou. Existe uma situação importante aqui, que é justamente quantos dias de febre você pode ter num resfriado. Em geral, que é isso que a Carolina estava falando, em geral você tem uma situação autolimitada. Em geral você tem até uns 3 dias, 72 horas de febre. Quem quiser ouvir mais sobre febre, vai lá no meu podcast, fala sobre febre, a febre que não pode esperar. Que é justamente isso, e que eu digo que 3 dias de febre é um período que a gente pode aguardar para uma doença melhorar, que é uma doença viral, tá? Então, até 72 horas, a gente vai esperando. Em geral, o resfriado dura no máximo isso. Agora, se você tem uma febre que dura mais do que isso, é sinal de que você pode ter ou está fazendo uma complicação desse resfriado, ou pode ser uma outra coisa. Mas, em geral, é esse o período que ele dura. Ou se essa febre vai embora e depois de 1 ou 2 dias você volta a ter febre, a criança volta a ter febre, alguma coisa está errada. Provavelmente a gente tem complicações em um resfriado. Então vamos lá.
Aí
quais
tem um desdobramento
são...
aí das complicações.
Então, o que é uma complicação? Tá. Ela é o seguinte, o vírus é como se ele causasse um certo transtorno na mucosa da via aérea, porque nós estamos falando em vias aéreas. Nariz, garganta, pulmão, seios da face, ouvido, tudo isso faz parte da via aérea. Então, o vírus, o que ele faz? Ele inflama a mucosa, que é a pele que reveste toda essa via aérea. Então, ele inflama e leva uma quantidade maior de secreção, que é essa coriza que a gente tem, tá certo? Isso é decorrente da inflamação. E isso é um terreno muito fértil para você ter a proliferação bacteriana, que é a bactéria que está normalmente habitando a via aérea. Quando você começa a proliferar a bactéria, aí você pode ter algumas das complicações do resfriado.
Olha só, se você pensar no sinônimo do resfriado, ele já te dá um indíciozinho de qual a primeira complicação que a gente vai falar aqui. Então, o resfriado também pode ser chamado de rinossinusite viral aguda. Então, eu tenho uma inflamação, isso que a Evani falou. Eu tenho um comprometimento de toda a via aérea, que inclui também os seios nasais.
Então, o que são os seios da face? Seios da face são o seguinte, você já volta a falar, cara, eu só vou fazer essa parte. Veja bem, a gente tem um crânio, tá certo? Que a gente tem que segurar na nossa cabeça aqui. A gente segura pelo... é uma cabeça, o crânio, a face, tá certo? A gente segura ela aqui no nosso pescoço. Para ficar mais leve, O que que a gente tem? Alguns buracos na face. Então, a gente tem aqui na face, aqui nas bochechas, a gente tem seios maxilares. Aqui na testa, a gente tem seios frontais. Próximo dos olhos, lá na lateral, a gente tem os seios etmoidais. Então, a gente tem seios da face que são buracos cheios de ar. Isso torna a nossa cabeça mais leve. Imagina se a gente tivesse tudo de osso maciço. Uhum. Ia pesar muito mais, entendeu? Então, por conta disso, a gente tem os seios da face e eles são revestidos justamente da mesma mucosa que a gente tem no nariz.
E por isso, Gustavo, você imagina, na hora que eu tenho uma gripe ou tenho contato com um vírus do resfriado, toda essa mucosa, a primeira reação que vai gerar o sintoma justamente é o edema, que é o inchaço dessa mucosa. Então, toda a mucosa vai reagir e aí vai começar a produzir secreção por causa dessa inflamação, porque faz parte do processo de eliminação do vírus. Aí
essa secreção é o catarro?
É o catarro, é aquela coriza que começa normalmente bem fininha e que é normal ela ficar mais espessa, porque no momento que eu vou resolvendo o resfriado, essa mucosa vai descamar. E é por isso muitas vezes que a mãe liga e fala: doutor, eu acho que meu filho tá com uma complicação do resfriado. Como é que ele tá? Ele tá ótimo, mas de manhã ele elimina um catarro verde escuro. Isso isoladamente não necessariamente indica complicação. Por quê? Pensa que a criança passa a noite toda dormindo, ela não mobiliza essa secreção, essa mucosa tá descamando como um processo de resolução, e de manhã quando a criança assou o nariz ou a mãe lava o nariz, pode sair uma secreção mais grossa.
Não só descamação, mas células também, células... que são as células de combate aos vírus, tá? Que são as células, os leucócitos, são células do organismo que vão lá e morrem também. Tem uma batalha, você imagina que tem uma batalha se travando, um Game of Thrones dentro da sua cabeça, entendeu?
E a gente tem que eliminar tudo isso. E aí, ao longo do dia, normalmente, essa secreção ela vai ficando mais fluida e a criança vai eliminar essa secreção. Mas, às vezes, isso não acontece. A criança começa a ficar com uma secreção espessa. Às vezes, a mãe percebe no cheiro, na boca, um odor mais forte. E essa criança fica com um quadro mais obstruído e não melhora. Não passa.
Então, mas quantos dias devem levar um resfriado? Quanto tempo leva?
É isso
ele
que a gente
leva...
falou.
Mais ou menos de 7 a 10 dias, no máximo.
Mas
um resfriado de criança.
De incubação, que você falou?
Não, do sintoma.
Desde o início, Gustavo.
Desde o sintoma.
Geralmente você tem um máximo de 7 a 10 dias é um resfriado. A média é mais ou menos por volta de 7 dias.
E para a mãe, eu acho que é o principal ponto de facilidade dela entender isso, é isso que a gente está comentando. O sintoma ele vai melhorando. Então aquela tosse produtiva ela vai ficando um pouco melhor. A criança ainda tosse, porque as mães ficam muito angustiadas com a necessidade de resolução da tosse. Mas a tosse é um mecanismo de defesa.
Tá tentando...
Exatamente. Por que piora quando a criança dorme? Então a mãe fala, mas tosse à noite. Porque à noite, a secreção que tá acumulada na via aérea, ela vai escorrer. E a tendência é descer pro pulmão. A gente tem receptor na via aérea pra criança tossir, essa secreção ser engolida e eliminada nas fezes. Enfim, a gente eliminar e não deixar essa secreção descer pro pulmão. Então,
a criança não sabe assoar, né? Alguns sabem, mas a maioria não. Os pequenininhos não sabem assoar o nariz.
Eles engolem tudo.
Exatamente. Então,
eles ficam com tudo lá parado e um pouco eles engolem. Aquela coisa bem...
Aquela caca, né? Literal, aquela caca. Então é isso. E aí, se a criança não resolve, então a tosse começa a ficar mais intensa, mais produtiva, a eliminação de secreção escura, a gente tem que pensar na possibilidade da complicação, da primeira complicação que a gente vai falar, que é a sinusite bacteriana, certo?
Sinusite bacteriana.
Então, o que é a sinusite bacteriana? É uma complicação, então essa secreção que ficou retida no seio da face, que... Por que as pessoas, muitas delas, dizem que a criança pequena não tem sinusite? Porque, de fato, a formação do seio frontal, que é que normalmente causa mais sintoma no adulto, então pode
pensar...
O seio
frontal é aquele da testa.
Tá.
Que vai se formar, vai
lá
ter
pelos 7 anos, né, Carol?
Começa com 2 anos a formação dele, mas com 6 para 7 anos é que vai formar o ar mesmo e que vai ficar um espaço hábil para conter secreção. Então, assim, antes disso, realmente, se eu fizer um raio-x, eu não vou ver aquele seio frontal
contaminado.
Então, mas
olha, Carolina, a gente tem hoje uma... Infelizmente, nós temos uma geração de médicos, pediatras...
Dependentes de imagem,
infelizmente...
Né?
Não só isso, Carol. Não é isso que eu ia dizer. Eu não entendo o que aconteceu nas escolas de medicina que formaram uma geração de pediatras que dizem para as mães que não existe sinusite em criança pequena. E isso é uma coisa completamente errada. Existe sim. Porque existem seios da face em criança pequena. Não todos eles. Mas existem seios da face em crianças pequenas, sim. E elas podem fazer sinusite, sim, senhor. E esse é um erro que a gente ouve muito, muito nos prontos-socorros, tá? Eles esquecem que existe sinusite. Para muitos pediatras, só existe o nariz e o pulmão. O resto não existe, entendeu? Fica muito difícil, porque existe muita sinusite.
Tanto existe, Gustavo, desculpa te cortar, que no exame clínico, que muitas vezes eles chamam isso de uma traqueite. O que é isso? É a complicação, é a secreção infectada. E assim, desde o nascimento, a criança tem os seios maxilares e os seios paranasais. Pouco importa para as mães isso, mas só para vocês entenderem que isso já nasce com a criança. Então, essa secreção que vai ficar retida e que vai ficar infectada, como que a gente identifica isso? Quando a gente faz o exame clínico, muitas vezes a gente consegue enxergar a secreção, né Ivani? Lá atrás, na garganta, quando a gente faz o exame e coloca o palitinho, a gente vê uma secreção escura.
Mas já é o que tá passando, então, que tá saindo dos seios, é isso?
É assim, Gustavo, uma coisa importante aqui é o seguinte, quando você fala em sinusite, o adulto já lembra aquela sensação de dor de cabeça, aquele peso.
Isso, eu ia perguntar até da crise, tem gente que tem crise de sinusite.
Então, só que a criança é um pouco diferente, porque existe uma anatomia diferente da criança e do adulto. Então, no caso do adulto, quando ele tem uma gripe e depois pode ter uma sinusite, pela própria anatomia dos seios da face, o catarro ele fica preso lá dentro. Nesses buracos onde a gente deveria ter ar, fica cheio de catarro. E, assim, catarro, bactéria, aquela coisa bem nojenta mesmo. E aí, isso dói. Quando a pessoa abaixa a cabeça, ela sente um peso, porque tá tudo preso lá dentro. Agora, no caso da criança, é diferente. Pela anatomia da criança, essa secreção, ela não fica presa, ela escorre pela garganta. Então, a criança, ela tem tosse. A principal característica da sinusite numa criança é uma tosse há mais de 10 dias. Tosse há mais de 10 dias em criança, tem grande, grande chance de ser uma sinusite. E é exatamente o que a Carolina falou. Na hora que a criança deita, esse catarro, pela própria força da gravidade, ele escorre lá pela garganta. Então, essa criança tosse bastante durante a noite. E na hora do exame clínico, quando a gente abaixa a língua para olhar, a gente vê o catarro vindo lá de cima do nariz. Ele desce para trás. Ah. Então, muitas vezes, dá para fazer o diagnóstico só no exame clínico.
E isso que eu ia falar, quando vocês colocam lá o palitinho de sorvete mega, que ele é mais grosso, né? Não é o do frutari, é o do sorvete maior.
Isso mesmo.
Faz parte da consulta, com até você certeza. Ver se está saindo do resfriado.
Se der sorte na hora de você ver, fechou o diagnóstico. Ela está há mais de 10 dias com tosse. Não. Tem um monte de catarro verde vindo lá de cima do nariz, fechou o diagnóstico, entendeu?
E assim, isso que você falou, Gustavo, muita gente fala, eu tenho sinusite. Não, você não tem. Você teve ou você pode ser uma pessoa, por exemplo, tem muita gente que na cidade que a gente mora, a gente acaba tendo uma inflamação meio crônica da via aérea. Então, se você olhar o nosso mecanismo de defesa, que tem uns cíliozinhos, parece uns cabelinhos que batem pra gente eliminar a sujeira. Por isso que a gente tem que assoar o nariz e que forma a caca de nariz. Uhum. É isso, eliminando que aquilo que a gente vai... É o grande filtro do nosso nariz. Quem mora numa cidade muito poluída como São Paulo, a gente acaba tendo dano nesse epitélio saudável.
Ou quem fuma, né, Carolina?
Ou quem fuma.
Aí entra com outra coisa, de adulto,
de ambiental, né?
E
aí, o que acontece? A pessoa pode ter predisposição a ter mais sinusite.
E pode ter uma sinusite crônica.
Isso, ou não ter tratado adequadamente uma sinusite, e aí você fica com aquele sintoma que melhora, mas não resolve.
O crônico, então, quando a gente batiza de crônico, é que é um negócio que se perdura.
Que
a pessoa
não para,
nunca
exatamente.
Sara.
Exatamente. A diferença do agudo e do crônico é que o agudo começa, tem um pico e passa.
Ah.
O crônico, ele persiste.
E às vezes,
entendeu?
Gustavo, eu tenho que tratar o que tá causando ou mantendo o sintoma. Então, por exemplo, a pessoa
tem uma alergia, tem uma rinite.
Usar, às vezes, alguma coisa nasal. A pessoa que fuma, para de fumar.
Exatamente.
A gente vê muita descrição dos pais falando, ai, doutor, eu fui passar uma semana no campo, na praia, meu filho parou de tossir.
Ou então a pessoa fala, eu vou mudar pro Nordeste, entendeu? Uma coisa
que
bem boa.
Que bom seria,
mesmo.
Né? Se nós pudéssemos.
Se pudesse uma curar, sim.
Agora,
né?
Aí é o seguinte: mas no Nordeste também tem rinite, viu? Não pensa que não tem. Tem. Aí é que está: vai mudar pro Nordeste. Mudar pra uma casa cheia de mofo, você vai ter rinite do mesmo jeito. Agora, aqui nós estamos falando, na verdade, porque também tem isso: algumas mães falam, ah, ele tá com sinusite, ai, já acho que vai ter sinusite a vida inteira. Não. Isso é apenas uma complicação desse resfriado.
Entendi.
E depois você trata. E por se tratar de uma complicação bacteriana, o tratamento é feito com antibiótico.
Entendi.
Tá?
Mas aí a indústria farmacêutica, pra, quando a gente fala do resfriado, aqueles remedinhos que a gente toma é só pra enganar. Que ali
só.
Não cura, não vai...
Só pra enganar. E aqui eu faço um alerta, Gustavo, pras mães, assim, tenham paciência. Porque, assim, a tendência... A gente é uma geração de muita informação. Então, a gente vai buscar na internet, enfim. As mães, hoje em dia, né, Ivani, vem com muitas informações. E a tendência, a gente tá muito sintomático. Mas busquem, realmente, tratar o sintoma que é relevante. Então, assim, todo mundo vai ter o nariz escorrendo, um pouquinho de tosse, uma inalação hidratação com soro, uma lavagem nasal. Mas é impossível que a gente vá zerar os sintomas no curso habitual do resfriado, certo?
Por isso que é importante saber que se você tem uma tosse que está passando de 10 dias, é sinal que alguma coisa pode estar errada. Mas veja, são 10 dias, não é um tempo de 2 dias e 3 dias. É um tempo mais longo mesmo. Tá?
E você deve ter ouvido já muitas mães falando, Gustavo, ah, eu não aguento, eu vou no pronto-socorro, eu vou no pediatra e falo que é virose, que é só viral. E de fato, a grande parte das infecções são virais.
É, 150 tipos, não falamos dos 150?
E o que angustia é que eu não tenho um remédio específico para passar o sintoma. Então tenham paciência, uma boa alimentação, uma boa hidratação e menos remédio possível. Na hora que o pediatra sinalizar para você, olha, nesse momento a gente tem que entrar com remédio, aí sim a gente vai seguir medicando essa criança. Mas a gente tem que evitar usar remédio para aquilo, é isso que você falou. A indústria farmacêutica ganha milhões por ano com remédios que são inúteis.
Porque justamente, Gustavo, justamente não existe remédio para vírus. Não existe remédio para vírus. Então, quando você tem uma doença viral, o que você pode usar é sintomático. Tá com febre, usa antitérmico. Às vezes, um descongestionante para ajudar.
Uhum.
Lavagem no nariz é importante. Para uma criança que não sabe assoar o nariz, lavar esse nariz é fundamental. E nisso eu coloco uma parte. Porque você lava de vários jeitos. Você pode lavar de vários jeitos. Você pode lavar, por exemplo, com sprays. Você pode lavar com soluções de soro fisiológico em gotas. Geralmente é o soro fisiológico que se usa. E bombou na internet já há algum tempo, desde o ano passado, bombou um vídeo de uma, acho que sei lá se era chinesa, o que que ela era, que era uma criança que provavelmente estava com uma sinusite, porque ela tinha litros de catarro, entendeu? Era um negócio bem nojento. E aí a mulher lavava com seringa, coisa que inclusive alguns médicos preconizam o uso. Pega a seringa, aspira o soro fisiológico e joga dentro da narina. Aí saía aquele rio de catarro da criança, entendeu? Todo mundo ficou maravilhado de ver aquilo e achando que isso
resolveria.
Era até
tranquilizante o vídeo, né?
Se
ver aquilo saindo.
Não, porque é o seguinte, eu costumo dizer isso aqui. Mães gostam de aspirar e tirar catarros. Onde quer que seja, é do olho, é do nariz. Ela viu o catarro, aquilo dá uma alegria na mãe. Na hora que ela tira aquilo, parece que ela tá tirando a doença da pessoa, entendeu? Dali a 2 minutos já tem o catarro de novo, né? Você tá enxugando gelo aí. Aí é que está, era uma situação, provavelmente era uma criança que tinha uma sinusite e que nenhuma limpeza ali resolveria, porque dali a 2 minutos já tá de novo com o catarro, tinha que tratar. Agora, num resfriado, é bom você lavar o nariz. Existem soros que são soros que vêm dentro, eles são soros que a gente chama de jato contínuo. O que que é esse jato contínuo? Ele é um soro que vem pressurizado e quando você coloca e você aperta a valvulinha para ela liberar o soro, enquanto você não tira o dedo, o soro é liberado. Então isso faz um jato que não para. Você usa numa narina e a secreção sai pela outra. Daí você passa para a segunda narina e vai pela outra. E você aspira, existem aspiradores nasais também.
Sim. Tem o famoso
chupa-caca.
Isso, da Nose Frida lá, né?
Isso mesmo.
Dá um nojinho de usar, mas depois você vê que tem uns filtros e tal, não é tão perigoso.
Exatamente.
A primeira vez que eu fui usar,
na época do Fernando não existia isso. Ah, mas eu tinha era uma perinha que fazia pressão negativa. O menino já não podia nem ver aquilo na frente. Depois ele já acostumou a ver o que nunca mais ia largar.
Parecia
aquilo.
Parecia a buzininha do mesmo cara que vende algodão doce, né? Só que era de chupar narina.
Chupa-caca.
Ainda vende.
Mas você tava falando da seringa, porque é perigoso a seringa?
Então, a seringa, ela pode causar um problema de uma segunda complicação do resfriado.
Então, só vou dizer uma coisa, Gustavo, assim, quando você, muitas vezes, quando a gente falou do episódio da bronquiolite, a gente falou da importância da fisioterapia respiratória. Então, tem mães que chegam no consultório lavando o nariz e, às vezes, foram orientados pela fisioterapeuta a fazer assim, porque a fisioterapeuta usa a seringa numa quantidade certa, numa posição adequada, ela vê a secreção sair na outra narina. Então, isso é a técnica adequada do uso da seringa, do soro, que pode ser utilizada. Mas, quando é feito de maneira inadequada, a via aérea da criança, por que criança tem otite e adulto não tem otite, que é isso que a gente
vai
falar agora.
Carolina? Que é otite?
Que é a infecção do ouvido, certo? Então tem a otite média, aguda, e a otite externa. Então normalmente a otite externa a gente vê no verão, aquela criança que vai pra piscina.
Deixa eu só explicar uma coisa antes de você falar. Dentro do ouvido, o que que a gente tem? O ouvido, pra ele funcionar, ele é como se fosse uma caixinha óssea, ela tem os lados feitos de osso. Um lado é uma membrana, que é a membrana do tímpano, que ela ela é o local onde você entra o ar aqui pela orelha, tá? No final desse conduto tem uma membrana, que é a membrana timpânica. Então, o que que acontece? O som, ele entra por aqui, pela sua orelha, e ele faz vibrar, tá? Essa membrana. E isso se transmite...
Se propaga, né?
Se propaga pelo ar que fica lá dentro do ouvido. O ar que fica dentro do ouvido, ele chega da onde? Se essa caixa é fechada? Ele chega numa comunicação que existe... O nariz manda ar lá pro ouvido. Então, você tem uma tuba aqui.
Tá? Por isso que quando a gente está indo para o litoral, a gente sente o ouvido fechar, porque o nosso nariz está com alguma dificuldade.
Porque você tem uma mudança de pressão, entendeu?
Agora caiu
externo,
aqui
Eureka de novo, mais uma eureka, né? Lembra da eureka do Botox? Então, essa é outra eureka. Então, é isso. Então, o que que acontece? Você tem o ar. E por que que tem que ter o ar? Porque justamente o ar é que vai propagar as ondas que chegam, as ondas do som, e ela vai fazer vibrar uns ossículos que tem lá dentro, tá? Martelo, bigorna, lembra? Três ossículos que a gente tem lá. Eles vibram e aí isso se transforma no som, que é nada mais do que depois o impulso elétrico que vai pro cérebro. Então é bem importante isso. Por quê? Porque tem que ter ar lá dentro do ouvido. Agora, quando o nariz está cheio de catarro, o que que acontece, Carol?
Então, a membrana timpânica justamente é o nosso limite de anatômico que a gente usa para diferenciar uma otite da outra. Então, a gente não está falando aqui de otite externa.
Tá.
A gente está falando de otite média aguda.
Externa é conduto auditivo externo.
Isso, que é o que a gente...
Eu falei errado, eu tinha falado tuba auditiva, não. A tuba auditiva, ela comunica o nariz com o ouvido.
Isso.
Porque a gente tem o conduto auditivo externo, que é justamente esse onde entra a água quando a gente toma...
É o da piscina.
Exatamente. Agora, exatamente. Da membrana timpânica, são essas estruturas anatômicas que a Ivani falou, que é ali. Então, por que que eu tava falando que o adulto tem pouca menos otite do que a criança? Então, a gente tem uma comunicação natural da via aérea anterior com o ouvido, por todos esses motivos que a Ivani comentou. Na criança, essa comunicação tende a ser mais retificada. No adulto, ela é mais inclinada.
É mais horizontalizada,
isso,
né, na criança.
Então, o que acontece? Pensa que se é mais horizontal, é mais fácil de refluir a secreção do que no adulto,
já
que já é
negócio.
Mais... Exatamente. Então, o nariz acaba tendo um refluxo de secreção para dentro do ouvido e eu acabo tendo um acúmulo de secreção ali naquela região que deveria ter ar e não secreção. Então, o primeiro sintoma que a criança às vezes não sabe referir é a sensação de ouvido cheio. E a gente, médico, consegue ver isso. Às vezes a criança não tem otite ainda, mas na hora que você coloca o otoscópio e coloca a luz, que é isso que a gente faz em todas as consultas, né? Faz parte do exame clínico, a gente consegue ver secreção no ouvido médio já. E não necessariamente essa criança tem otite.
Ela está ouvindo como se tivesse na serra.
E aí a gente vai entrar com mecanismos de tentar diminuir a produção de secreção, tentar resolver esse quadro antes que se torne uma otite média aguda. Então, o que é otite média aguda? É a complicação dessa secreção, que vai ter a produção, a proliferação bacteriana, e aí vai ter uma inflamação dessa membrana. Então, eu vou ver a membrana, ao invés de eu colocar a luz e ver ali a membrana brilhante, clarinha, é uma membrana vermelha, engurgitada, cheia de vasinho e muitas vezes até abaulada. Então, essa secreção, ela empurra a membrana pra fora e a criança morre de dor. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, quem não viu uma criança com otite, mas sabe que é um quadro extremamente doloroso, a criança grita. Quando vai mamar, se você pensar que eu tenho comunicação da via aérea, na hora que a criança faz a pressão da mamada...
As pressões das vias aéreas fazem
faz a
membrana...
pressão no... Então, é aquela criança que suga e solta...
Não consegue mamar, dói.
Porque dói. Então, a criança pequena não sabe referir, a criança média, então, quando a criança sabe falar, ela já vai pôr a mãozinha e vai falar, dói, dói, e aí a gente sabe que é muito fácil identificar. Então, o exame clínico é simples, é fácil o diagnóstico, e o tratamento é como da sinusite para a bactéria antibiótico.
Na verdade, é o seguinte, existe uma mudança recente em relação a isso, ao tratamento das infecções de ouvido em crianças. Em crianças menores de 2 anos, sim, quando você tem uma infecção de ouvido,
necessariamente.
Se usa o antibiótico, sim. Nas crianças maiores de 2 anos, existe uma recomendação mais recente das academias de pediatria, de que se segura um pouco o uso do antibiótico. Porque você pode, nessas crianças, com o uso do descongestionantes, por exemplo, os anti-inflamatórios, muitas vezes a criança melhora sem a necessidade de antibiótico. Então, então isso é uma coisa mais recente. Agora, nas crianças pequenininhas, que são as menores de 2 anos, é quando você tem uma frequência maior de infecção de ouvido. E nas crianças de escola, a criança na escola, a criança no berçário, ela tem uma chance maior de infecção de ouvido. Maior do que as outras que não vão. E quando você tem uma infecção de ouvido, a chance de você ter uma segunda infecção de ouvido é muito grande.
Entendi.
Para você ter uma ideia, o tempo de tratamento... Você trata geralmente com antibiótico uns 10 dias, é o tempo que a gente trata. Porém, na hora que você termina de tratar, o ouvido ainda não ficou bom. Leva mais ou menos 6 semanas para você ter uma resolução ótima desse ouvido. Se a gente juntar isso, Gustavo, com o que a gente falou no começo, de que as crianças têm resfriado quase toda semana numa escola, você imagina quando ela tem uma infecção de ouvido. Na semana seguinte, ela pega um resfriado. O que vai acontecer? Junta catarro de novo. O que vai acontecer com esse ouvido? Não melhora. Ou então piora de novo. Então você começa a ter otites de repetição.
Tá? Entendi.
Isso é uma situação bem chata e não é muito raro de acontecer. Relativamente frequente, principalmente nas crianças em escola.
Agora, só para eu fechar o raciocínio na minha cabeça. Quando você me contou toda essa anatomia, a gente tava falando da seringa, se mal aplicada, ela pode...
Por causa do refluxo. Então. Como, você imagina que eu tenho essa tuba mais horizontal, na hora que eu aplico de maneira errada, essa secreção,
né,
ela pode voltar pro ouvido e inocular uma secreção que não estava
Exatamente.
Lá.
Então
você pode aumentar a quantidade de... Porque assim, eu posso lesar a minha membrana. Então, você já deve ter ouvido falar em otite perfurada. Que é quando a membrana não dá conta de conter e faz uma ruptura nessa membrana e eu consigo ver a secreção que estava ali média saindo espontaneamente pelo ouvido. Aquela criança que sai
perfura,
a secreção no ouvido mesmo.
Perfura.
Então isso eu posso causar de maneira iatrogênica fazendo a lavagem nasal errada.
Exatamente.
Porque imagina, se já tem...
achando que vai jogar cada vez mais forte, que vai eliminar o que está lá dentro. Exato. Talvez está
mandando tudo pro ouvido.
Tá, então isso é muito importante.
Muitas pessoas sabem disso, infelizmente. E as pessoas lavam sem o menor medo, entendeu?
E um dado importante só pra gente reforçar isso. Essa coisa da decisão do dar antibiótico ou não, Gustavo, as mães não tem que se angustiar, porque isso é do médico. Então, assim, na hora que a criança tem a dor no ouvido, a gente precisa olhar. Porque tem criança que chega, né, Vani, com situações do ouvido
tá
tão importantes que
um
a gente acaba entrando mesmo nos maiores com antibiótico, porque a gente imagina que
Sim,
a solução
é
não vai ser com os... Então, assim, essa avaliação, e muitas vezes ela requer reavaliação. Então, na dúvida, se o filho tá com otite, vai ao médico e ele vai definir e nortear, tá?
Claro.
E nesses casos de otite crônica, muitas vezes é necessário que a gente procure um especialista, um otorrino, por exemplo. Algumas crianças têm indicação de colocação de um tubinho que vai comunicar de maneira natural, sem sequelas, o ouvido médico ou o ouvido externo.
Acho que a gente podia fazer depois um podcast só disso.
Bom, gente, então vamos lá. Resumindo, então a otite média aguda é uma complicação de um resfriado. Normalmente a criança vai ter sintomas característicos de dor, de um choro intenso. Na criança pequena ela não sabe referir, mas a mãe vai perceber uma mamada com interrupções. E aí o médico que vai identificar e definir o tratamento, que pode ser antibiótico desde o início, ou pode ser uma tentativa de uma eliminação dessa secreção, tratamento anti-inflamatório antes que se defina o uso do antibiótico.
Uhum.
Certo?
Certo.
Qual a outra complicação que a gente vai falar um pouquinho, né, Ivani?
Qual a outra complicação?
Amidalite?
As amidalites.
Então
isso.
Vamos lá. O que são as amígdalas? Então, as amígdalas, na verdade, elas são glândulas que integram o sistema imunológico. É fácil da gente ver, porque quando a criança abre a boca, a gente vê aquelas duas bolinhas que ficam na região posterior da garganta, e essas são as amígdalas, certo?
Tá.
Então, o que acontece na amidalite? É quando eu tenho uma infecção bacteriana que vai comprometer especificamente essas duas glândulazinhas que moram na garganta. Uma coisa importante da gente lembrar é que é raro a gente ter amidalite antes dos 2 anos. Então, muitas vezes chega a criança que vai ao pronto-socorro com febre com 1 ano. Ah, o médico falou que ela tá...
Principalmente antes de 1 ano. Então, é muito...
Exatamente. E por que isso?
Impossível.
Porque a gente
quase
sabe que esse tecido, ele tá pouco evoluído nesse período. Então, assim, não é um tecido que tá desenvolvido o suficiente para que aconteça a infecção. Então, habitualmente, essas infecções vão acontecer dos 2 aos 7 anos. É o principal
período. Você pode
período.
Ter infecção viral.
Exatamente, não como uma complicação bacteriana, né?
É viral. Você, às vezes, vê pontinhos branquinhos na amígdala de um bebezinho... E você tem, já dá pra ter certeza que aquilo é vírus. Porque na amidalite não costuma ter bactéria.
Entendeu?
E tem infecções virais que são bem mais graves, as síndromes monolike, que isso traz por causa da mononucleose, que é um quadro que eu acho que a gente pode um dia falar de infecções da garganta especificamente, que é totalmente viral. E o quadro é bem grave, assim, grave em que sentido? Febre alta, a criança fica prostrada e não é bactéria, é vírus. Mas aqui a gente tá falando de uma infecção, uma complicação bacteriana. Então normalmente acontece dos 2 aos 7 anos. O diagnóstico pode ser clínico, sim. Eu posso usar alguns exames, que um deles chama estreptoteste e ou cultura de orofaringe, que eu vou passar um cotonete ali e tentar identificar a bactéria, mas eu só vou pegar um grupo específico de bactérias que, de fato, são as bactérias que são os principais causadores da amidalite, mas tem outro grupo que também é relevante que eu não consigo identificar nesse exame. Por que eu tô dizendo isso? Aí está a importância do exame clínico. Então eu vou olhar a minha criança, tá prostrada, tá caidinha, num quadro mais arrastado e com a amígdala sugestiva de infecção, essa criança vai receber antibiótico para tratamento de uma infecção bacteriana e esse quadro vai se resolver, certo, Ivani?
Certíssimo, é isso mesmo.
Eu acho que isso aí da amidalite, né?
Aí é uma curiosidade, tem gente que tira as amígdalas.
Não, então, é exatamente o que eu ia dizer. Existe o seguinte, as crianças maiores tendem a ter mais amidalite. E a amidalite, ela tem uma característica que é o seguinte, a criança tem muita febre em geral. É aquela febre que, assim, a hora que passou o efeito do antitérmico, a febre volta. É aquela febre que, assim, a cada 4, 6 horas você está com a criança com febre. Porque ela, assim, tem muita bactéria circulando. Então, a febre pode ser, febre muito persistente pode ser um sinal. E a hora que você abre a garganta, você logo vê que tem pus lá. Veja bem, para você indicar uma retirada de amígdala, porque a amígdala é um tecido que, apesar dele infectar e atrapalhar quando está infectado, ele é a defesa, ele é a primeira defesa que você tem lá na sua garganta. A bactéria entra pela sua boca, ela para ali, entendeu?
Ah.
É, se você não tiver, você está tirando, na verdade, como se fosse um escudo. Tá?
Ah, entendi.
E aí ela pode penetrar.
Então está se livrando de um negócio que
tanto
talvez
que
é crônico.
Você não
tá...
se indica a amidalectomia, que é a retirada da amígdala, em criança menor de 2, 3 anos, porque ela precisa da amígdala. Existem casos, por exemplo, de crianças que têm mais do que 6 amidalites num ano. Imagina, é toda hora, né? Então, quando você tem um número muito grande de amidalites, ou quando você tem uma amígdala que obstrui muito a via aérea, tem crianças que têm apneias durante a noite, porque as amígdalas são enormes, tá? Então, esses casos podem ter indicação de cirurgia, de retirada da amígdala. Que antigamente era uma prática comum. Todo mundo tirava amígdala antigamente.
Era... Tirar pela raiz, essa era a prática.
Já arrancava de tudo e acabou, né? Mas não é assim, tá? Então não precisa ficar tirando a amígdala de todo mundo, entendeu?
Entendi,
tá?
Por isso.
É isso. Então, hoje em dia, é muito mais...
A gente tem mais cautela pra indicar,
muito,
né?
Mais.
Muito bem.
Muito
Eu
mais
acho que cautela. A mãe que chegou até essa parte do episódio, ou se a criança tá na escolinha, ou se tá lá, ela já passou por alguma dessas complicações.
Mas não tenho dúvida. Não tenho
dúvida. Resfriado.
Eu acho que tem mais uma que vale a pena a gente falar, apesar da
a
gente ter falado bastante
que eu vou
coisa,
falar,
né,
Ivani? A última complicação seria uma pneumonia. Tá? A pneumonia, ela é o quê? Ela é uma infecção bacteriana lá dentro do pulmão.
Tá.
Logicamente, que acaba sendo mais grave, porque se você tem uma infecção num local onde você tem até as trocas gasosas, você pode ter uma dificuldade nessa troca gasosa e uma dificuldade em oxigenação sanguínea. Então, ela acaba sendo muito mais grave. O que acontece hoje, infelizmente, é que eu vejo é que existe um super diagnóstico. Eu diria que um excesso de diagnóstico de pneumonias, tá? Principalmente nos prontos-socorros. Eu até entendo o colega que está lá no pronto-socorro, que não conhece aquela criança, que é uma criança que chega tossindo e está com febre, e a tendência é se radiografar praticamente todo mundo. Eu entendo que a pessoa não conhece a criança, ele tem que se respaldar e tudo, mas existe um excesso de radiografias. A gente
vai tirando
criança,
cópia de gente
é
lá
o tempo todo. É praticamente uma radioterapia, entendeu? O que que é, Gustavo?
Sai tirando cópia de gente lá
tirando
o tempo todo.
Tirando cópia toda hora, uma radioterapia quase, tanto que a criança tira raio-x. Não é para ser assim. Porque uma grande, grande parte que eu vejo de diagnósticos que seriam, teoricamente, de pneumonias que são dados, uma grande maioria deles não está no pulmão. Uma boa parte está nos seios da face, muitas vezes passa uma sinusite, acaba passando e acaba como um diagnóstico de pneumonia, ou simplesmente é uma infecção de via aérea superior mesmo, e não do pulmão.
E só uma coisa importante, né, Ivani? A gente consegue definir, quando você atende uma criança com tosse, na ausculta, a gente contém alguns sinais na ausculta que indicam a possibilidade de pneumonia. E são tão clássicos que eles não indicam a necessidade da radiografia. Então, se eu tenho uma criança que está bem, tossindo, que parece ter alguma complicação bacteriana, e coloco meu estetoscópio, eu ausculto o barulhinho sugestivo de pneumonia, eu estou autorizada a tratar essa criança sem a necessidade de uma radiografia. Então, assim, quando eu faço uma radiografia sem uma hipótese, então eu faço um exame aí sem muito pensar, eu posso pegar até uma imagem pulmonar e que às vezes poderia ser até uma pneumonia viral. E que eu não precisaria
ser.
Tratar.
Exatamente.
Então, assim, fazer a radiografia sem uma real indicação. Então, quando que o ideal do uso da radiografia é quando eu tenho a suspeita de uma complicação. Então, puxa, a vida está um pouco diminuída, será que essa criança tem líquido no pulmão? Enfim, coisas muito específicas. Então, isso, só reforçando isso que a Ivani falou, a gente no consultório usa muito menos radiografia porque a gente vai na clínica e vai usar se de fato precisar.
Imagina se eu vou mandar todo mundo que vê que eu acho que tem alguma coisa tossindo, eu vou mandar fazer radiografia. Não, eu não trabalharia, né, gente? Eu tenho que aprender a fazer isso com o meu ouvido. E isso, realmente, a gente consegue fazer bons diagnósticos assim.
Entendi.
Não necessariamente radiografando.
E a pneumonia, só... Eu tô vendo todo aquele agravo que a gente comentou no meio do episódio das vias aéreas. Essa coisa desse não tem nada a ver. A pneumonia já é...
A gente tem que entender que a via aérea ela é uma só, tá?
Tá?
Não existe uma coisa separada, do cima e de baixo, tá?
Entendi.
Quando você começa a ter infecção lá na via aérea superior, pode acontecer dessa situação, você não trata E aí você pode... Essa infecção, ela pode realmente chegar até...
Ah,
exatamente.
Tá.
Também, você pode reagir também com a parte inferior, tá?
Entendi.
Ou não, ou você pode ter uma bactéria que penetra pelo pulmão e se aloja lá e começa a proliferar lá, tá?
Entendi.
Então, é uma coisa que pode acontecer independente da via aérea superior,
entendi,
tá?
Entendi, tá.
Certo?
Eu fui seguindo a lógica, mas entendi que também é possível.
Pode.
Existe só uma via aérea, pode, verdade.
Pode, pode.
Né?
Quando você tem sinusites, muitas vezes você pode ter uma repercussão na via aérea inferior também.
Entendi.
Certo?
E como é que trata a pneumonia?
Como é uma infecção bacteriana, se trata com antibiótico.
Pneumonia, então, é bacteriana.
Pneumonia pode ser viral.
Viral também.
Pode ser fúngica, pode ser bacteriana. Existem pneumonias...
E qual que é a mais perigosa?
Olha, nas crianças, a pneumonia bacteriana é a que a gente tem mais medo. Porque bactéria, ela pode causar um problema mais sério. Ela pode tomar o pulmão, uma área muito grande do pulmão. É um pulmão que fica inativo. Praticamente, você tem dificuldade nas trocas gasosas. Então, pneumonia por si só já é uma situação que a gente fica mais preocupado por isso, porque isso atrapalha as trocas gasosas, tá?
Tá.
Então, e uma pneumonia viral, ela acaba tendo o mesmo curso de uma infecção viral. Ela começa e depois ela vai embora. Pneumonia por fungo não é uma situação frequente em criança. Isso é uma coisa mais de quem tem imunodeficiências, HIV, tá? Outro tipo de problema.
Tá. E o recado final para as mamães que tomaram essa chuva de informações... Apesar que no outono não chove muito, né?
Não, esse é o problema. Chove vírus.
Chove vírus,
Eu acho que o recado mais importante fica aí. O resfriado é um quadro autolimitado, extremamente comum nessa época do ano, mas que pode cursar com algumas complicações, certo? E pra gente poder definir que essa complicação ocorreu, eu vou precisar de um especialista, do pediatra, examinar a criança pra definir a necessidade de um tratamento específico, certo?
Isso aí.
E o meu recado seria, lavem as mãos.
Lavem as mãos.
Lavem as mãos.
Álcool em gel.
Pode.
Pode, tá.
Pode também, mas lavar a mão é bom, viu?
Você acredita que eu já comecei a sentir meu nariz, a gente falou tanto de resfriado, né? Começou, minha cabeça já falou, será que eu tô pegando?
Então, Gustavo, mas eu costumo dizer aqui o seguinte, eu deveria pegar resfriado todo dia, você concorda? Porque eu vejo criança todo dia, só Sim. que eu lavo a minha mão pelo menos 10 vezes por dia.
O tempo todo.
Você entendeu? Tá... Então, dificilmente eu fico doente.
Ah, muito bem.
Então lavem as mãos.
E também a mamãe que tiver condições de segurar o filho, né?
Com
e não
certeza.
Mandar pra escolinha. A gente discutiu aqui um lance econômico também. A gente não vai sair dizendo para todo mundo, deixe seus filhos em casa. Cada um
lógico.
Tem a sua situação.
Claro.
Mas a mãe que se ligar nisso e tiver as condições... E é tão gostoso ficar com o filho em casa também, se tiver condições, né?
É, com certeza.
Para ajudar no proliferar isso pela creche inteira, né? Muito bem. Espero que você tenha gostado desse episódio até aqui. Ele foi um episódio mais longo, com muita informação. Mas numa estação que a gente tá e uma informação muito quente aí para você, mãe, que tá curtindo com a gente. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir para você, que tá escutando isso, compartilhar no Instagram, compartilhar nas suas redes sociais, fazer com que o PediatraCast chegue em mais mães, em mais papais, e que a gente consiga levar a nossa mensagem e essas informações tão ricas para outros papais e mamães. Eu agradeço você que ficou com a gente até aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, @PediatraCast é o nosso Instagram, o nosso site é pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas, sugestões. E se você está no Spotify, você precisa fazer um negócio lá, Carol.
Ouça até o final. Vai lá no finalzinho e vai um seguir para continuar nos ouvindo e nos acompanhando.
Muito bem, Spotify que a gente gosta bastante. E Ivani, quem tá no iTunes lá no seu iPhone escutando, o que a pessoa tem que fazer com as estrelinhas?
Eu já falei uma vez e vou repetir, dê o máximo possível.
Muito bem, a gente se vê até o próximo e tchau!
Tchau, tchau!